Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, um dos 20 maiores podcasts de carreira do Brasil e, por consequência, o maior podcast de marca empregador Employer Branding do país. Estamos aqui hoje, antes de eu apresentar, né? Obviamente a gente sempre faz esse suspense de quem está aqui hoje com a gente tem os nossos recados paroquiais com a Winnie. Winnie, conta pra gente, aliás, aproveitando, Suzy, infelizmente hoje não está com a gente, vocês sabem, a gente se reveza aqui, a gente se divide para poder multiplicar conteúdo e conhecimento para vocês. Então, Winnie, recados paroquiais, por favor.
Olá, Caio Infante! Hoje a Suzy realmente não está com a gente. Estou aqui no interior, então se vocês ouvirem aí qualquer barulho de passarinho, não me estranhe. Estou com meu afilhado também, então aqui, ó, carrinho para um lado, carrinho para o outro, brincadeiras, então pode ser que apareça alguns sons um pouco diferentes, mas é a realidade, né, das pessoas hoje em dia. E bom, os recados paroquiais, acho que vocês já sabem, falo sempre, reforço, mas obrigada aí por todo mundo que já segue o nosso podcast. Isso ajuda aí no algoritmo das redes, compartilhem. Se vocês têm histórias bacanas na empresa de vocês também, que vocês acham que é relevante a gente dividir aqui no podcast, então manda para nós, só mandar uma mensagem lá no Instagram. A gente tem que responder todo mundo. Olha que eu vou dizer que acho que a gente responde 100% das pessoas, hein? E o nosso curso, o EBBcast, né, Antônio? Tem o EBB Academy, na verdade, que é o nosso curso. A próxima turma é em abril. Esse podcast já vai sair fresquinho aí para vocês, né? A gente está gravando e já vai ser publicado com mais antecedência, né? Que às vezes a gente pega um dia para gravar vários, mas dessa vez não. E então, abril já tem a próxima turma. Beleza? É isso de recado e termino essa minha fala com um barulho de martelo. Bora, Kai, contigo.
Os famosos desafios do home office. É isso aí. Cada um tem uma história nova para contar todo dia. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, eu quero chamar a nossa convidada, ela é uma empresa, digamos, disruptiva no sentido de employer branding também, não só no negócio, mas uma das empresas visionárias que lá atrás, há 3, 4 anos, pelo menos, começou a falar de employer branding. E hoje estou aqui com a Lívia. E Lívia, assim, eu não costumo apresentar quem é quem e tal, eu gosto de falar o seguinte, Lívia por Lívia, seja muito bem-vinda.
Fala pessoal, tudo bem? Vou tentar manter o mesmo nível de energia do Caio e da Winnie, não vou garantir, mas vou me esforçar aqui. É diferente da Winnie, aqui eu estou em São Paulo, então às vezes passo uns aviões, tá? Então se acontecer também já peço desculpas. Enfim, me apresentando rapidamente, basicamente eu tenho dois pilares na minha vida, e é tudo que eu faço, eu tento me esforçar para ir nesses dois caminhos. Um é a relação do humano com o trabalho, que eu chamo de empregabilidade. Então, como é que você faz para as pessoas se sentirem mais realizadas naquilo que elas fazem, para que elas consigam ser mais produtivas, sendo que a produtividade é de fato, gerar valor para a sociedade, né? Então, isso é um dos pilares, e que eu acho que naturalmente envolve muito autoconhecimento, e você conseguir saber as coisas que você gosta de fazer e como você aplica ela de uma maneira que vai gerar valor para a sociedade, né? E um outro pilar que eu também gosto muito é a questão de educação. Educação não necessariamente aquele negócio clássico de escola, mas muito mais no sentido de formação. Eu acredito que esse é o melhor jeito de você diminuir barreiras, diminuir distâncias e cada vez mais ajudar o maior número de pessoas. Eu acho que essa é a melhor maneira. Então, um pouco do que eu faço é mais referente a isso. A Winnie, a gente estava falando aqui nos bastidores, ela achou engraçado meu LinkedIn, que está escrito a serviço das pessoas. Mas é minha vida, tudo que eu fiz foi muito pensando nas pessoas, então acabei me graduando em psicologia, porque eu sempre achei o ser humano um negócio muito louco, continuo achando um negócio muito louco. As regras não são óbvias, um mais um não necessariamente é dois quando se trata de gente. E aí eu tive a sorte de encontrar a Stone quando ela era ainda uma empresa muito pequenininha. Então ela tinha 80 pessoas, hoje a gente está beirando aí, está com mais de 6 mil pessoas, né? Então crescemos muito nos últimos 6 anos. E aí eu acabei ajudando a construir uma boa parte da área de pessoas. E tem um xodózinho aí, que é o próprio programa que eu entrei, que é o Recruta, que também é um programa que eu ajudo a cuidar e operar para impactar o maior número de pessoas, o maior número de candidatos possível. É um pouco essa a história rápida.
Ai, Lívia, estou muito feliz que você está aqui com a gente no podcast. A gente já teve algumas interações, ela fez uma apresentação também no nosso curso, mais específico no The Candidate Experience. Foi muito legal, vários feedbacks positivos. Então, obrigada pela sua disponibilidade, né, em compartilhar conteúdo também, em tudo que vocês fizeram já, né, na Stone. E tem algumas perguntas aqui para fazer, né? Meio que uma pergunta e dentro dela tem várias. Primeiro que eu vi todo e acompanhei todo o crescimento da Stone, você está lá há 6 anos ou mais, eu acho que 6 anos, né, para quem trabalha numa startup é muita coisa, assim, são diferentes realidades. Não necessariamente, né, assim, as pessoas que entraram lá no começo, elas conseguem acompanhar o crescimento, né, da empresa de uma maneira tão acelerada. E eu quero que você pense, assim, né, na nível lá de 6 anos atrás, formando em psicologia, com todos os sonhos, ali na fundação, né, também na fundação estudar. O que te chamou a atenção na Stone? O que te motivou a ir para lá? Como que foi essa trajetória? Eu acho que isso é legal, sabe? Para as pessoas também entenderem um pouquinho da sua história e como isso se conecta com uma empresa de tecnologia, um crescimento acelerado, se conecta com experiência. Então, acho que é legal você trazer esse ponto. Assim, eu tenho bastante curiosidade também. Eu já ouvi as suas palestras, mas eu queria que você entrasse mais nesses detalhes.
Boa, vamos lá. Vou tentar, e aí fica super à vontade para pedir para me aprofundar mais ou falar um pouco menos, tá? Mas, basicamente, a trajetória foi meio assim. Eu queria, na verdade, ser acadêmica, né? E aí eu estava muito estudando para ingressar em mestrado e tudo mais, mas, de alguma forma, eu fiquei meio confusa. Eu falei assim, será que é isso que eu quero para a minha vida mesmo? Eu não fiquei tão confortável com o caminho, que ele é muito estruturado, né? E, que é o seguinte, né? Você faz mestrado, você faz doutorado, aí você presta concurso para entrar em uma das melhores universidades, né, para você dar aula, e, cara, publicação, FAPESP, CNPq, nota alta na CAPES, e eu fiquei pensando se esse era o meu caminho. E aí, nesse meio do caminho, uma pessoa falou assim, por que você não tenta trabalhar em empresa? E eu nunca tinha parado para refletir nisso, né? E aí eu não sabia direito, e aí, aí me mostraram que tinha saído uma matéria da Conferência N, na época chamava assim, hoje ele chama Conferência na Prática, né? E agora no mundo online virou Conexões, mas em algum momento vai voltar a ser na Prática, eu acho. E aí era um negócio que conectava várias empresas a jovens que estavam em final de carreira, em final de graduação. Aí eu me inscrevi, fui lá, aí eu conheci várias empresas e eles tinham um negócio de match, e eles sugeriam empresas para você conversar, porque tinham muitas. E uma delas era a Arpex Capital, que na verdade é o fundo, né, era a holding principal da Stone na época, que era pequenininha. E também tinha outra empresa como a Google. E eu fiquei, cara, acho que eu até passei por todas as empresas, mas eu fiquei muito, muito tempo na Google. E aí eu fui pesquisar sobre a Google e eu vi que, cara, era muito sensacional a maneira como eles faziam tudo na área de gente e como eles olhavam para o assunto de gente. E aí eu entrei no site da Google e estava escrito assim, Para trabalhar na área de pessoas do Google, você precisa ter pelo menos 2 anos de experiência no Google, Brasil, né? Eu falei assim, bom, meta, trabalhar na área de RH por 2 anos e depois me inscrever para trabalhar no Google, era essa a minha meta. E aí, enfim, o jeito que eu encontrei de entrar na área de gente, na época, foi prestando um programa de trainee. Eu comecei a prestar vários, assim, muitos. E eu fui ficando muito frustrada, assim, realmente frustrada, porque primeiro que eu não atendi ao critério de várias empresas, porque várias dessas empresas colocavam que só podia ser engenheiro ou administrador ou economista. Eu sou formada em psicologia. Então, já me sentia triste ali, porque logo de início eu não conseguia nem prestar. Mas que eu consegui prestar, a sensação que eu tinha é que era um processo feito por externos, por pessoas que não eram da empresa, e eu não conseguia conhecer as pessoas da empresa. Até cheguei em etapas presenciais, eu não tinha contato, e piorava. Tem empresas que até hoje estou esperando feedback negativo, né? Deve ser negativo, porque senão eu já estaria lá, né? Isso foi me deixando muito frustrada, e ao mesmo tempo, o processo que naquela época chamava Recruiter Packs, e aí não tinha nada lá no negócio. Só estava escrito assim: venha trabalhar na melhor escola de empreendedorismo do Brasil. Eu nem sabia o que era empreendedorismo, para ser bem clara, mas eu gostei muito da palavra escola. E aí, quando você via o site e tentava pesquisar sobre a empresa, não tinha muita informação. O que você tinha de informação era o seguinte: os valores da empresa. Eu falei assim, pô, esses valores aqui eu me identifico, que era coisas do tipo franqueza. É importante você falar a verdade. É a única maneira de você ter relações de longo prazo. Conhecimento, aprofunde-se, estude. Então, e aí eu fui vendo várias dessas coisas e aí eu falei assim, bom, vou continuar no processo. E quando eu prestei, primeiro, não tinha esse negócio da largada, de só podia ir engenheiro, já fiquei feliz. E aí, diferente das outras empresas, eles começaram a fazer umas perguntas diferentes também. Era, por exemplo, quais são os livros que você mais gostou de ter lido na sua vida? Eu falei, opa, tenho chance de passar, porque está perguntando coisas que não é o óbvio que está no meu currículo. Porque como meu currículo era acadêmico, eu sabia que eu estava atrás da maioria. Enfim, eu acabei abdicando de todos os processos seletivos que eu estava. Acabei ficando só no recruta. E eu acho que tem um negócio, um primeiro aprendizado que eu tive lá na época de fim de faculdade é: foca em poucas coisas e faz elas muito bem. Você tem muito mais chance de passar se você tiver um objetivo claro. Então, tinha um objetivo muito claro de passar no recruta, e aí eu fui até o fim, acabei sendo aprovada de fato, mas aí, enfim, e aí o André me perguntou, né, sobre o que eu queria fazer, e como era uma startup, você tem o benefício de ter um monte de coisa para fazer e você não sabe, né? Eu falei assim, cara, eu não sei, eu gosto de gente, quero trabalhar com assunto de gente, e eu tenho vários feedbacks, tanto sobre o recruta, mas principalmente para todos os processos seletivos que tem no Brasil. E aí eu, enfim, comentei um pouco do que eu falei, ele falou assim, maravilha, resolve. Aí eu falei assim, como assim resolve? Não entendi. É, pega todo esse negócio que você tem e, cara, faz um negócio melhor que o mundo nunca viu. Olhando para a cara dele, eu falei assim, mas eu não sei nada, nem de recursos humanos, nem de recrutamento e seleção. Ele falou assim, ué, você não é inteligente? Falei, sei lá, acho que sim, né? Fui aprovado no processo, pelo menos. Daí ele falou assim, estuda e vai atrás e faz um negócio legal. E aí foi um pouco assim que o recruta ele foi tomando forma de colocar o candidato em primeiro lugar e você tratar as pessoas com respeito. Porque no final do dia, quem está procurando um emprego, via de regra, ela está passando por uma crise existencial. Ou ela está trabalhando numa empresa e ela não está feliz, ou é o primeiro emprego dela, ela não sabe o que é trabalhar. De qualquer maneira, ela não está bem. Então, é super importante você tentar tratar ela com respeito, por mais que não necessariamente ela vá trabalhar com você. E aí, obviamente, né, a Stone estava crescendo junto, e aí eu acabei tendo a sorte, né, tendo o privilégio de viver os grandes marcos que a Stone viveu junto, né? Então, compra de uma primeira empresa grande, que foi com a Elavon, a gente sair do eixo Rio-São Paulo e se espalhar para o Brasil inteiro com a estratégia de Polos e Green Angels, a gente abriu o capital em Nova York e cantar evidências no meio da Times Square às 8 horas da manhã e ninguém entendendo nada. É, a gente né, vivendo esse período super desafiador, que é o meio de uma pandemia, reorganizar todo o negócio e com certeza ainda tem um monte de outras histórias para a gente viver junto. E até mesmo a gente, nem nos meus sonhos mais sonhadores, eu acharia que a gente ia escrever um livro, e a gente acabou escrevendo. Essa história é bem legal, porque era um negócio que era para ser para dentro, a gente acabou no meio do caminho falando, não, tá muito legal, vamos botar tudo para fora também. Então, acho que é um pouco essa a trajetória, não sei se eu respondi a pergunta, Winnie, não sei se eu fui profunda ou rasa demais.
Não, foi ótimo, acho que deu para realmente entender, né, esse cenário acadêmico, como que foi os seus processos seletivos, o que que te motivou a fazer a diferença, acho que a questionar, na verdade, né, todo esse processo, mesmo não sendo necessariamente ali, né, de RH, tendo esse conhecimento, e quando você entrou numa startup em crescimento, bom, é isso, tenho vejo essa dor no mercado e aqui também. E falaram, vai lá e faz. Você foi e fez, né? Eu acho que isso é incrível.
Não, fiz, não sei. Tô tentando fazer, né?
Tá fazendo. Não tem fim.
Não tem fim.
Processo em constante mudança.
E tem um negócio que eu acabei não falando, mas que quando eu completei 2 anos de Sony, eu não tava mais pensando na Google, não. Um negócio que foi legal é, eu peguei todos os livros da Google para aprender e pegar o que eu achava que tinha a ver e a gente tentar trazer de alguma forma para a Estônia. Isso é o mais legal, que no final do dia não é sobre trabalhar numa empresa que tem um negócio que você acredita, e sim como é que você faz para pegar coisas que você acredita e também trazer para a empresa. Isso que eu acho um negócio muito legal também.
Você citou o tal do Recruit Stone. A gente aqui do EBB obviamente conhece. Acho que muita gente que está nos ouvindo agora ainda não conhece o Recruit Stone. Então eu queria que você traçasse uma linha do tempo, né? Do que é o Recruit Stone, como é que ele surgiu, você contou, já deu um pouco de spoiler aí, o que vocês aprenderam ao longo desse caminho, quanto tempo ele está no ar, e o que você vê de futuro para ele, né? E qual que é o grande diferencial do tal do Recruit Stone? Explica para a gente, para quem está nos ouvindo.
O Recruta, basicamente, ele é o maior processo seletivo da Stone, que, na realidade, ele é maior ritual de cultura da companhia, ele é disfarçado de processo seletivo. Porque para a gente não tem nada mais importante do que você estar sempre perto de gente boa e trazendo gente boa para trabalhar com você. Isso faz parte da cultura da Stone. Falando da fotografia de como o recruta está hoje, ele tem 10 etapas, sendo 5 sem contato direto com pessoas que trabalham na Stone, e 5 etapas com contato direto com pessoas da Stone, naturalmente respeitando a segurança e a saúde de todo mundo. Nesse momento a gente está fazendo 100% online, né? E não sabemos aí como vai ser os próximos dias, os próximos meses, mas a priori nesse momento todo mundo 100% online. E aí são cerca de 4 ou 6 meses. Acho que o mais legal é o convite que a gente vai fazendo ao longo do processo para a pessoa ir conhecendo a empresa e se identificando. E também, talvez, alguma das pessoas fale assim, isso aí não tem nada a ver comigo. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que o mais importante é você buscar coisas, né, que você tenha fit, que você tenha alinhamento cultural. E tudo bem, né? Então, acho que durante esses 4 meses... conforme a gente vai conhecendo a pessoa também vai conhecendo a gente. Então, é como se a gente tratasse como se fosse uma relação de ser humano para ser humano. Sabe quando você não conhece direito? Aí você, cara, primeiro você vai no barzinho, aí depois você começa a levar em restaurante, aí depois... pessoa, sabe, é a mesma coisa. A gente vai fazendo assim até o momento que, na final, é o momento que a gente leva já a alta liderança da companhia para conhecer a pessoa, e envolve mais de 200 pessoas da empresa. Por isso que ele é um grande ritual da companhia. Falando dos pilares estratégicos, então a gente tem 3 objetivos principais como recruta, e isso é desde seu início lá em 2014, que é, 1, fomentar a marca empregadora. Então, querendo ou não, alcançar a maior quantidade de pessoas possível, através do processo. Número 2, contratar um monte de gente boa. Na última edição do Recruta, a gente teve mais de 800 pessoas contratadas porque conheceram a Estônia por causa do programa. E mais de 100 mil inscritos, né, falando de marca empregadora, ao redor de todos os estados do Brasil, mais de 1.200 cidades. E por último, não menos importante, e o meu favorito, que é formar as pessoas da companhia em cultura e recrutamento e seleção. Né? E aí é legal porque para dentro de casa a gente faz um processo seletivo interno, eu gostaria de levar as 8 mil, as 6 mil pessoas, não consigo. Como eu não consigo, a gente faz um processo seletivo interno para participar do programa com a gente leva as 200 pessoas que melhor foram qualificadas para ir com a gente no processo, e a gente vai formando elas ao longo dessas 5 etapas presenciais e algumas etapas online também, tá? Só que isso eu tô falando para a empresa, né? Mas e o candidato? Você ficou falando um monte de coisa do candidato. E aí a gente criou um quarto pilar, e aí esse ele entrou depois que eu entrei na Stone. Então a gente tem um quarto elemento surpresa, que é fomentar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para os candidatos. Por quê? Via de regra, os processos seletivos, qual que é o problema? Ele é um processo ganha-perde, em que a empresa ganha porque ela contrata, mas o candidato perde. Por quê? Porque 99% deles não vai ser contratado. E aí ele investiu um monte de tempo da vida dele e muitas vezes não tem nem retorno. Então o que a gente fez foi, poxa, como é que a gente faz essa relação virar ganha-ganha? Oh, beleza, não consigo necessariamente contratar todo mundo, mas será que eu não consigo dar alguns conteúdos para que ela se desenvolva ao longo do processo? E se eu conseguir fomentar na parte de autoconhecimento, talvez eu até ajude a pessoa a passar no nosso processo seletivo. Então foi assim que a gente foi montando. Hoje a gente tem literalmente um negócio que a gente chama de trilha de formação do candidato, em que a gente dá aulas para os candidatos sobre alguns temas para ajudá-los em processo seletivo de modo geral. Então, a última aula que aconteceu ontem ou antes de ontem, acho que foi antes de ontem, que foi as meninas da dupla trainee compartilhar sobre marketing pessoal, para dar uma aula de marketing pessoal, para que os candidatos consigam melhor se vender para as empresas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, o Recruta, e no final do dia, sendo bem sincera, o sucesso do programa tem a ver com um negócio que as pessoas vão achar esotérico. Mas não é. Ele é feito com muito amor, pensando em todas as pessoas envolvidas. Esse é o sucesso do programa.
Nossa, que lindo, Lívia. É uma inspiração para quem tá ouvindo. Acho que tem várias coisas interessantes, né, que você faz aqui. É claro que tem toda a estrutura, muitos candidatos envolvidos ao longo do processo seletivo, vai ter muitas pessoas que vão ser reprovadas ao longo, né, dessa trajetória, mas vocês parecem cuidar tanto da parte de desenvolvimento, né, desses candidatos, que eles já saem dali com uma sensação de, tipo, nossa, tô muito melhor do que quando eu entrei. Então, acho que isso já é muito rico ao longo do processo. Para vocês que estão ouvindo, assim, algo curioso que eu sei, porque eu já bati um papo com ela também, é a quantidade de pessoas que ela tem no time. Não tem muitas pessoas te ajudando a viabilizar isso, certo? Acho que são 3 pessoas no máximo. Corrija se eu estiver errada.
Agora dá uma melhorada, tá? Agora tem. Cada gente tá com 6 pessoas no time.
Olha, mas ralaram bastante, né? Com menos pessoas antes.
Mesmo com vocês, estamos sempre ralando.
e a gente vai mostrando o valor, né, de um determinado projeto, da criação de uma área, e com isso a gente consegue recursos, mas é uma jornada, não tem outra forma de fazer isso. E agora eu queria entrar numa outra linha, mas que tem tudo a ver também, né? Eu queria saber um pouco mais da estrutura de employer branding dentro da empresa, né, dentro da Stone. Então, como que vocês estão estruturados, né, quantidade de pessoas, o que elas são responsáveis, né, se existe essa estrutura, e se você puder dar um pouco de detalhe, até porque você está lá há mais tempo, como que foi esse processo de convencimento da liderança, como a área foi construída, e quais são, né, as principais prioridades assim, nesse momento.
Boa. É, falando de maneira bem, bem reta e direta, a gente não tem uma área dedicada a employer branding nesse termo, né? De employer brand. É, inclusive, de novo, eu aprendi esse termo meio que com vocês, né? Lá com o Caio, alguns anos atrás, quando ele foi lá na Stone. É, mas, assim, basicamente, a área de pessoas como um todo na Stone, ela é vista da seguinte forma. Como é que você consegue perenizar a cultura da companhia, né? Acho que essa é a principal pergunta que a gente tem que responder. Dito tudo isso, a cultura só existe por causa das pessoas. Então, como é que a gente, atrai talentos que tenham sinergia com o nosso jeito de pensar? Como é que a gente seleciona pessoas que são parecidas com a gente? Depois que elas entram, como é que a gente cria experiências, né, de comunicação e de engajamento que reverberem o nosso jeitão verde de fazer as coisas? E como é que a gente educa, né? Como é que a gente cria ferramentas de educação e formação e desenvolvimento para que as pessoas consigam se desenvolver do jeito Stone, do jeito verde de viver a vida? E como é que a gente remunera, recompensa e reconhece as pessoas que conseguiram mais gerar valor para a companhia, que no final do dia tem tudo a ver com o nosso pilar principal como companhia, que é o quê? Ajudar o empreendedor brasileiro a gerir melhor o seu negócio, né? Então, é muito desse jeito que a área de pessoas é organizada. E tem uma coisa importante, é que a própria liderança da companhia e todas as pessoas entendem que isso não é um trabalho apenas do time de pessoas. Isso é uma sociedade entre o time de pessoas e a liderança. Então, a gente acredita muito que não tem como trabalhar sem essa relação dupla, né, de colaboração e construção para a gente conseguir manter a nossa cultura forte, a nossa cultura viva. Não sei se eu respondi ou se eu desviei do assunto. Eu respondi?
Não, tá super claro. Não, entendemos bem. É, acho que um dos desafios, né, você falou bastante aí de cultura, as pessoas confundem um pouco, ou na verdade não sabem trabalhar bem, né, e diferenciar um pouco de cultura, employer brand, o tal do EVP, proposta de valor, mas a proposta que vocês têm de cultura, ela é bastante clara, ela é bastante, enfim, vocês trabalham isso bem, o que talvez facilite na hora de contar a história para fora, né, porque as pessoas, acho que eu brinco, né, a pessoa, colaborador sorriu, tirar foto, você fez seu employer branding. Putz, é muito mais do que isso, né, você tem que ter todo um storytelling, você tem que saber amarrar tudo isso, você tem que ter consistência, constância, frequência, tem várias palavrinhas importantes aí, né, quando a gente fala da construção da marca empregadora. E vocês falam bastante aí da cultura, fortalecem isso bastante, contam muito isso. Então eu queria que você contasse um pouco, né, como que você, na prática, utiliza a sua cultura e talvez como a base aí de tudo que você divulga enquanto marca empregadora. Como é que você vai reforçando isso? Porque é um pouco difícil, né? De novo, a cultura eu costumo dizer da porta para dentro. Eu preciso trabalhar, preciso fazer uma reunião de trabalho, preciso participar de um projeto, preciso me relacionar com as pessoas para perceber essa cultura na prática. E como é que vocês contam isso, né? Como é que você desenrola isso para fora?
Boa. Então, em relação à cultura e como é que a gente coloca para fora. Sendo bem sincera, a gente não é tão bom para compartilhar as coisas que a gente faz aqui dentro, tá? E aí eu vou falar um pouco sobre como é que a gente enxerga a cultura e aí eu acho que o que a gente consegue mostrar para fora, tá? Então, basicamente é o seguinte, a cultura ela é pautada em três pilares. E tem o número um, a cultura organizacional, tá, gente? Não a cultura da Stone. É teoria aqui, tá? Número um, a gente tem os pressupostos básicos, que são os valores que estão implementados na companhia, ou se ela não tem, né? Aí fica subentendido, a gente já vai falar sobre isso, mas os valores, a missão, os sonhos, que estão, de certa maneira, estruturados e todo mundo consegue ver, elas sabem, né? Aí tem o segundo pilar, que são os artefatos, que são as coisas que, enquanto companhia, elas são visíveis, né? Você consegue tangibilizar. E, por último, tem a maneira como as pessoas recebem a informação. Essa parte ela é a mais difícil de mensurar, porque você, não é uma coisa tangível, ela é a percepção das pessoas sobre as coisas que você faz, né? E aí a gente atua, enquanto companhia, muito nessas duas primeiras frentes, né? Que é a parte de valores, sonhos, etc., e a parte de artefatos. Com relação a valores e sonhos, a gente desde o site do Jornada Stone até os materiais que a gente distribui para fora, as coisas que a gente comunica, geralmente tem alguma coisa de algum dos valores, de todos os valores, e meio que todo mundo sabe que a nossa missão enquanto Stone é ajudar o empreendedor. Isso fica muito claro, assim, a gente deixa isso muito claro, né? Em todos os pilares, desde a atração, aí eu vou entrar aqui para dentro, mas durante a seleção, engajamento, formação, avaliação de desempenho, em todos os pontos de contato a gente fala sobre isso. E aí, falando um pouco dos artefatos, artefatos são as coisas para tangibilizar. Então, o primeiro artefato legal o último artefato legal que a gente lançou é o próprio livro da Stone, compartilhando um pouco do nosso jeito de fazer as coisas para que as pessoas consigam ler e conseguir entender e tangibilizar coisas que talvez fiquem mais difícil de interpretar se você não tem uma leitura, né? E, além disso, a gente faz o Recruta, que ele é um grande ritual. A gente tem um período de onboarding grande em que a gente passa sobre a história da Stone, cultura da Stone, o mercado ao qual a gente está inserido, a visão do cliente, né? E, obviamente, a nossa estratégia. Por quê? Porque um dos grandes pilares da Stone é um negócio que é o seguinte: seja dono da empresa. Só que é o seguinte, quando você seja dono, não é para você mandar em todo mundo. É para você entender por que que a gente existe e quais são os caminhos que você vai protagonizar para ajudar a gente a chegar lá mais rápido. E se você só consegue fazer isso se você tiver uma visão muito clara da onde a gente veio, como a gente faz as coisas e para onde a gente quer ir, que é a estratégia, a cultura e a história, né? E aí é um pouco esse o onboarding. E, além do onboarding, você tem o bate-papo, que a gente quinzenalmente traz as principais atualizações da companhia e a gente debate de uma maneira super transparente e vai compartilhando com as pessoas aprendizados que a gente teve, falhas e acertos. A gente tem a Stone News, que é um canal de comunicação semanal para a gente divulgar, tipo um jornalzinho, sabe? Tipo um jornal nacional. E aí a gente tem mais outros, como Stone News, Stone Camp, Stone Up, Stone Week, e aí a gente vai criando, né, esses eventos, né, esses grandes eventos, coisas que as pessoas vivenciam, né, para que ela consiga ver que esse é o nosso jeitão de fazer as coisas, né? Tô falando das pessoas de dentro. E tem um outro negócio também, que aí é o seguinte: no final do dia, não adianta nada a área de pessoas fazer um monte de coisa legal pra caramba. Porque o dia a dia é muito mais pesado. O dia a dia conta muito mais. E aí tem todo um trabalho da própria liderança, de fato, acreditar nesses valores, e dois, replicar a todo custo, e três, não permitir os delitos, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer todos os dias, e isso faz, né, isso ocasiona nas percepções que as pessoas têm sobre o que é a tua cultura, né? E aí, quando a gente fala para fora, realmente a gente não é tão bom. Eu acho que é muito mais um negócio das próprias pessoas que trabalham na companhia, que gostam muito daqui, que marcam a gente, colocam nas suas redes, e a gente posta uma coisa ou outra no LinkedIn, mas eu não diria que a gente hoje tem uma área de employer branding estruturada em que a gente compartilha tanto sobre como é a vivência, como que é o dia a dia aqui na companhia.
Mas, Lívia, acho que você traz pontos, assim, mais uma vez, né, muito relevantes, que é, acho que é a cultura, mas acho que mais que isso, né? A consistência, o cuidado com as pessoas, a experiência do colaborador. É tudo isso muito bem conectado, muito bem. Então, isso acaba refletindo de uma maneira até que orgânica através das pessoas que trabalham na sua empresa, né? Elas acreditam tanto, gostam tanto de trabalhar aí que elas querem compartilhar, né, para o mercado. É claro, ter uma área de EB dentro da tua empresa, você vai conseguir gerenciar isso ainda melhor, né? Ganhar mais voz, chegar em mais pessoas mais assertivas para o teu negócio também. Mas com certeza vocês têm ações muito consistentes, que eu acho que é o grande valor e legado no final das contas.
Sendo bem sincera, Winnie, no final do dia, a gente faz um negócio inteiro de employer brand, entendeu? Só que aquele negócio que eu tava falando contigo no começo, antes da gente entrar, se definir é se limitar, entendeu? Então, na real, a gente faz o negócio de employer brand, mas a gente não tem uma área chamada employer brand, sabe? Mas, com certeza, a gente usa muitos dos mecanismos, inclusive a gente leu o livro do Richard Mosley e aí a gente utiliza ele como base para entender sobre employer brand. A gente estuda o assunto para tentar replicar, mas é mais o termo em si, que não necessariamente é uma área, mas com certeza a gente bebe muito da fonte e com certeza sempre dá para atuar e melhorar mais, mas essa parte de consistência e constância com certeza é a coisa mais importante quando você pensa sobre marca empregadora de modo geral, né? E cultura organizacional também. Então, absolutamente correlacionadas.
Boa! Lívia, agora a gente vai entrar no bate-bola. Então, faço pergunta, você responde aí o que vem à mente. Mas antes disso, bora falar do teu LinkedIn, né? Como que as pessoas te acham? A gente comentou lá no começo que eu amei o nome do teu cargo, a serviço das pessoas, né? Achei o máximo isso, super criativo. Então, queria que você contasse aí como que as pessoas acham você nas redes.
Olha, eu sou bem ruim de redes sociais. A única rede social que eu realmente olho melhor é o LinkedIn mesmo, tá? Eu acho que tá fácil. Se você digitar Lívia Kuga no LinkedIn, eu acredito que vocês me achem. E eu tenho a Winnie no LinkedIn, então a gente tem uma conexão, então vocês conseguem me achar. E aí basta escrever que você ouviu esse podcast, que você ficou sabendo de mim por meio aqui desse canal formativo e informativo de Employer Brand, para a gente conseguir se conectar e eu também falar para a turma aqui, o pessoal que me adicionou.
Boa! Então, bora para o bate-bola. Dica de leitura. Eu acho que essa vai ser fácil, né? Você já trouxe várias ao longo do seu papo. Então, tem embasamento, tem todo o teu lado acadêmico, né? Que você consegue embasar nas ações que você faz. Mas quais são as suas dicas aí de leitura?
Eu posso dar mais de uma ou precisa ser só uma? A pessoa não consegue fazer bate-bola, né?
Óbvio, pode. Eu tô aqui, ó, preparando a listinha.
Boa, eu vou falar meio que um de cada, tá? Se você quer saber mais sobre a Stone, eu vou começar pela Stone, claro. Lê o nosso livro que a gente acabou de lançar, chama 5 Segundos, O Jeito Stone de Servir o Cliente. Aí, esse é o sobre a Stone. Se você quer saber mais sobre a nossa cultura, o nosso jeito de fazer as coisas, eu acho que tem esse livro que é muito legal. Se você quer saber um pouco mais sobre marca empregadora e você sabe inglês, que esse livro, infelizmente, não foi traduzido ainda, tem o livro Employer Brand, do Richard Mosley. Se você quer saber um pouco mais sobre cultura organizacional, é um livro muito legal que se chama Cultura Organizacional, do Edgar Schein, que inclusive é a pessoa que falou dos três pilares sobre cultura organizacional, tá? E aí, eu acho que tem alguns livros que são legais, acho que dá para tirar muito insumo a partir deles. Então, tem... Eu vou falar da Google, tá? Como o Google funciona, o jeito, que chama um novo jeito de trabalhar, do Laszlo Bock, o jeito Disney de encantar os clientes, tem o livro das Zappos, Satisfação Garantida. E aí é o seguinte, tá, gente? A minha sugestão é vocês, quem gosta muito de ler, a gente tem a biblioteca Stone, tá? É só você entrar no site jornada.stone.com.br. Lá na primeira página vai ter um botão ali escrito biblioteca. Lá tem todos os livros que a gente acredita. E aí tem livros focados em cultura, livros focados em vendas, livros focados em gestão, né? Que gestão de pessoas também é gestão, né? Então, tem um monte de livros de indicação. E de novo, voltando lá para o começo do podcast, eu realmente acredito que a melhor maneira de você quebrar as barreiras interiores e externas é através da educação. E a maneira mais barata de fazer isso, tirando ouvir o podcast da Employer Brand Brasil, claro, é a leitura de livros. Então, gente, apoiem e apostem no conhecimento de vocês. É o melhor investimento que vocês podem ter na vida de vocês, é ler livros. Livros bons, né?
Boa. Pessoa que te inspira?
Pessoa que eu mais admiro é o Leonardo da Vinci.
Nossa, parece que eu não esperava, hein?
Tava esperando alguém que tá vivo, né?
Total. Quer explicar por quê? Fiquei curiosa.
Olha só, eu falei assim, bom, vou tentar entrar no bate-bola, né? Que no primeiro eu falei bate-bola, eu já não consegui fazer bate-bola, mas aí eu tentei. Não, é que basicamente a questão do Leonardo da Vinci, primeiro, ele foi um ser humano mesmo, entendeu? Como todos os outros, ele tinha suas imperfeições como todo mundo. Quando você olha a história dele, tem um livro dele que se chama Leonardo da Vinci, inclusive, que eu super recomendo a leitura para quem gosta de biografias, mas acho que de alguma forma ele fez um negócio muito louco. Ele pegou, ele tinha uma curiosidade intrínseca nele, ele foi anotando as perguntas e ninguém tinha resposta para ele. E aí ele foi sozinho indo atrás dessas respostas. Então, ele estudava biologia, física, matemática, estudava tudo. Então, ele não separava as coisas em caixinhas. Ele é um dos principais, uma das principais pessoas a ser vanguardista no que a gente chama de ciência, né? E fora toda essa parte de artes, eu nem preciso comentar. E a Mona Lisa, ela é muito famosa, mas é um quadro de uma mulher, entendeu? Mas quando você olha a história por trás e como ele chegou na Mona Lisa, que inclusive, em tese, é um quadro que não ficou pronto até o final da vida dele, você vê o nível de dedicação e vontade de ir atrás da perfeição que ele tinha. E tem vários outros fatores muito legais na história dele, do tipo assim, ele, cara, era vegetariano, só que numa época que ninguém era vegetariano. Então, ele tinha várias coisinhas meio diferentes, mas ele não deixou de ser ele mesmo. Isso que eu acho muito legal. E aí eu admiro muito ele por ser uma pessoa curiosa, autodidata, que vai atrás e não desiste. E que, mais importante do que tudo, ele está menos preocupado com o que a sociedade pensa dele, e mais preocupado em resolver algumas dores internas e devolver para a sociedade. Então, eu acho que isso é muito legal dele.
Inspiração. Empresa que você tem como referência?
Tirando a Estônia, né?
essa não podia faltar, né?
O empresa como referência, a própria Stone. Vamos para o próximo.
Em uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria trabalhar na Stone?
Empreendedor. Se você é uma pessoa empreendedora, ou que você tem a empatia com o empreendedor, você pode ter certeza que o seu lugar...
Perfeito. E para fechar nosso bate-papo, acho que ao longo da nossa conversa você, assim, trouxe vários pontos que inspiram, mas eu queria que você fechasse com uma frase.
Em essência, faça as coisas que precisam ser feitas, levando em consideração aquilo que é mais importante. Você vai chegar à conclusão que a coisa mais importante é a pessoa que recebe, a pessoa. Então é um pouco isso. Acho que se você, provavelmente que está ouvindo, é da área de pessoas, saiba que você está fazendo coisa pelas pessoas. Se você é de outra área também e está ouvindo a gente, lembra que você também está fazendo as coisas pelas pessoas. Eu tenho certeza que se todo mundo conseguisse ter essa cabeça, a gente ia ter um mundo muito melhor. Então, no final do dia, não é sobre employer brand, sobre cultura organizacional, sobre o Leonardo da Vinci. No final do dia, é sobre você conseguir refletir todas as ações que você faz e conseguir pensar para quem você está fazendo e dar o seu melhor para fazer o melhor para ela. Se todo mundo pensasse assim, a gente tinha um país melhor, um mundo melhor, uma empresa melhor e tudo melhor. Não tem perda, não tem absolutamente nenhuma perda. Então, é um pouco isso que eu penso da vida, assim, sabe?
Ah, Lívia, muito obrigada por essa aula De verdade, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, dividir seu conhecimento com tantas pessoas. E bora mandar um beijo aqui, então, ao invés de chorar, vamos! Manda beijo para as pessoas que estão ouvindo aqui, manda. Beijo, tem que falar. Ninguém tá vendo, manda. Fala, beijo. Ele me deu um beijo.
Quantos anos ele tem, Winnie?
2.
Ah, ele não entendeu.
É. Aí ele deu um beijinho em mim. Ai, fofura.
A única parte ruim do podcast é que não dá pra ver, né?
É, não dá pra ver. Nossa, eu tô com uma vista muito bonita aqui, ó. Só verde na minha frente. Ai, tá gostoso. Esse tempo que você pode trabalhar de qualquer lugar tem as suas vantagens.
Com certeza. Gente, eu queria agradecer muito pelo convite. Pela participação aqui do podcast. É, eu realmente acompanho o projeto, que eu acho que não é só um projeto, é um negócio que vai mudar o Brasil para melhor, que é o canal do Employer Brand Brasil. O Caio, a Winnie, a Suzy começaram esse negócio há 2 anos e meio atrás, com um objetivo muito simples de levar o conhecimento para as pessoas em um assunto que eles, por acaso, têm um domínio maior. Então, assim, queria muito agradecer por, de alguma forma, conseguir contribuir com esse sonho muito legal que vocês estão construindo e que eu tenho certeza que talvez vocês não percebam hoje, mas isso vai ter um grande impacto na maneira como as empresas trabalham no Brasil hoje. Então, queria super agradecer tanto vocês que convidaram, mas também vocês que estão assistindo. Porque agora está na mão de vocês ajudarem a gente a levar um novo jeito de trabalhar para o mundo afora. Então, a gente ser exemplo para a próxima geração que vai vir. Acho que é um pouco isso. Obrigada mesmo pela oportunidade de conversar com vocês.
Ai, que carinho! Obrigada. E assim, acho que o mais legal é que a gente... Mas porque realmente a gente gosta, sabe? Há 2 anos e meio a gente vem compartilhando, porque, claro, a gente quer mudar o mercado, a gente quer levar conhecimento. E quanto mais a gente leva, mais a gente aprende também, sabe? É uma consequência da outra. Então, eu sou muito feliz em ter o Employer Branding Brasil, sabe? Eu falo, nossa, que legal que eu faço parte disso há quase 3 anos. Então, ouvindo essa sua fala também... Assim, me enche, né? Me aquece o coração. Obrigada mesmo.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.